Pesquisador resgata a história do LSD no Brasil. Projeto mapeia a distribuição e os movimentos de baleias e golfinhos. Cobra cega que viveu há 87 milhões de anos chegava a medir um metro. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o programa de hoje vai mostrar os resultados de uma pesquisa que resgatou a história do LSD no Brasil. A droga sintética chegou ao país nos anos 1950 e foi usada como medicamento contra a depressão e a ansiedade. 20 anos depois, foi proibida. Outro tema do programa é a diversidade de espécies de baleias e golfinhos que habitam o litoral do país e a importância delas na manutenção do equilíbrio ecológico. Vamos falar também do trabalho de paleontólogos da USP em Ribeirão Preto que descobriram o fóssil da maior e mais antiga cobra cega já encontrada. Enquanto as espécies atuais medem cerca de 30 centímetros, a do fóssil, que viveu há 87 milhões de anos, chegava a medir um metro de comprimento. Como continua sendo importante manter o distanciamento social, as entrevistas desse programa foram gravadas por Skype. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram @pesquisa_fapesp.
Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Pesquisadores do Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina e do Laboratório de Toxicologia da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul analisaram LSD apreendido em Santa Catarina entre 2011 e 2017 e constataram uma mudança na composição dos blotters, que são os papéis absorventes contendo a droga sintética. Em 2011, o LSD era a única substância presente. 6 anos mais tarde, foram encontradas 25 diferentes substâncias, entre anfetaminas psicodélicas, opioides e canabinoides sintéticos. Algumas delas são potencialmente fatais, de acordo com a coordenadora da pesquisa, a perita criminal bioquímica Bruna de Souza Boff. Segundo ela, os consumidores não sabem o que estão comprando e se expõem a substâncias psicoativas, cujos mecanismos de ação e toxicidade ainda não são bem conhecidos.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Em 1969, enquanto cumpriam pena de prisão no Líbano por tráfico de drogas, um brasileiro e um australiano elaboraram um plano para trazer dos Estados Unidos para o Brasil a droga sintética conhecida como LSD. Pioneiros na disseminação da substância entre artistas e intelectuais da contracultura, eles se tornaram réus no primeiro processo judicial movido no Brasil por tráfico da substância alucinógena em 1970. Nós vamos conversar agora por Skype com Júlio Delmanto, que analisou a história social do LSD no Brasil em sua tese de doutorado defendida no Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Olá, Júlio, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, Fabrício, obrigado a você e aos ouvintes aí.
Júlio, quando e como o LSD chegou no Brasil efetivamente?
Então, eu acho que isso, né, minha pesquisa de doutorado chama a História Social do LSD no Brasil, e é, o foco central dela é o começo da repressão, né, quando que se deu o primeiro processo judicial, que se dá em 1970, as jurisprudências, a lei, como que agia, né, uma análise microhistórica sobre esse processo. Mas no processo da pesquisa, também acabei me debruçando sobre isso que você me perguntou, né, da chegada do LSD no Brasil, e que acabei percebendo que isso não estava muito bem documentado, né, não estava praticamente nada documentado. E aí, as conclusões que eu chego, e não faço essa história tão aprofundada, né, digamos, é um primeiro passo aí nessa história social do LSD, é que, assim como em vários outros países, e no que é uma história até que tem um caráter transnacional, né? O LSD chegou no Brasil pela via medicinal, né? Muito diferente da contracultura e dos hippies, do que foi posteriormente identificado como a figura pública do usuário de LSD, mas no Brasil ele chega, assim como na Argentina, no Chile, nos Estados Unidos, né? Em diversos países da América Latina, do mundo, da Europa, divulgado pela empresa suíça Sandoz, que é onde o LSD foi inicialmente produzido, nos anos 40, e ele chega no Brasil nos anos 50, meados dos anos 50, são feitos os primeiros estudos, publicações, e na virada dos 50 para os 60 também as coisas mais acadêmicas e tal, né? Então, o que a minha tese acho que dá para deixar afirmar, apesar desse processo precisar ser mais documentado, mais avaliado, né? Mas é que sim, o LSD chegou no Brasil pela via medicinal para tratamentos mais, né, no âmbito da psicoterapia, experimentais ainda, né? E nos anos 50 mesmo, no meados aí dos anos 50, um processo que também estava acontecendo no resto do mundo, com às vezes alguma diferença de alguns anos, mas estava acontecendo em vários países essa mesma coisa, a Sandoz enviando e os médicos pesquisando com seus pacientes e até em si mesmos também, né?
Qual era a aplicação medicinal do LSD nessa época?
Então, o LSD, a partir do momento que ele foi sintetizado, né, pelo Albert Hofmann na Suíça, dentro dessa empresa Sandoz, que hoje se juntou com algumas outras e é a gigante farmacêutica Novartis, né? Mas nesse momento se chamava Sandoz Suíça, e a partir desse momento eles perceberam que tinha um potencial ali, pelos efeitos serem muito fortes, né, com dosagens pequenas, mas não se sabia exatamente ainda para quê, né, e exatamente esse para quê que viabilizaria essa difusão comercial do LSD, que era o que a Sandoz queria, essa empresa farmacêutica. Então, eles começam a enviar, né, começam a estimular as pesquisas, né, para que se consolidasse esse uso. E as pesquisas, elas receberam uma certa acolhida aí no meio médico, em diversos países, mas principalmente no âmbito aí da psicoterapia, né, do que também era ali uma reconfiguração, consolidação, né, da psiquiatria, a relação que tinha com também, ainda não totalmente consolidada, o campo da psicanálise, né, então, nesse campo aí de sofrimentos mentais, tratamentos para sofrimentos mentais, que foi predominantemente onde se experimentou o uso de LSD. E aí, cada médico, em cada contexto, seja em diferentes países, mas às vezes dentro do Brasil, diferentes médicos fizeram isso de diferentes formas, né? E, inclusive, para crianças em determinados lugares, outros diferentes objetivos que se tinha, né? Mas eu acho que o que dá para dizer, em geral, é que eram mais nesse campo aí da psicoterapia, né? De problemas relacionados a isso, assim. Depois, posteriormente, também foi estudar em pacientes terminais, né, algumas outras, mas também é um pouco mais esse âmbito da terapia mental mesmo, né?
Nós estamos conversando com Júlio Delmanto, autor de uma tese de doutorado sobre a história social do LSD no Brasil. Júlio, em que momento o LSD passa a ser proibido?
Então, aí, na minha tese, né, eu acabo olhando esse processo que eu citei no começo, eu acabo olhando bem a fundo para ele, porque ele é exatamente esse momento, né? Se havia discussões e dúvidas acerca de se o LSD era realmente proibido no Brasil ou não, porque não havia ainda uma jurisprudência, é nesse processo, em 1970, que se dá o primeiro caso de condenação, e é a partir dele que outras possíveis condenações vão se referir, né, em janeiro de 1970. Agora, esse processo ele tinha como base uma lei que é do fim de 1968, né, a lei de drogas, ela foi alterada em 1968, logo depois do AI-5, poucos dias depois, assim, não, imagino que isso não seja coincidência, né, momento mais repressivo da ditadura, a lei de drogas teve sua visão mais repressiva, né, esse setor do proibicionismo das drogas sempre foi o setor mais ligado à visão mais repressiva, conservadora da sociedade, não foi diferente nesse momento, né? E, nesse caso, por mais que ainda não tivesse plenamente explícito a questão do LSD, mas essa era uma lei bastante vaga, né? Então, essa lei tinha um artigo que dizia que qualquer substância que cause dependência física ou psíquica estava incluído dentro da lei de drogas. Então, a ditadura, acho que propositalmente, até deixou um ordenamento bem vago para que pudesse ser utilizado como bem entendesse. E depois, com esse processo de 1970, que se inicia em janeiro de 1970 e termina em meados ali de 70, com a condenação dos sete réus, é que fica estabelecida essa jurisprudência, né? A partir disso, o juiz do caso mesmo publica um livro em 1972, então as dúvidas sobre se o LSD estava de fato dentro da proibição das drogas, pela lei não citar nominalmente nenhuma substância, acabaram em 1970, né? Mas também dificilmente a gente pode dizer que existia uma guerra ao LSD, né? Como se existiu depois uma guerra às drogas, não era a substância o maior alvo, né, da guerra às drogas, mas assim como aconteceu nos Estados Unidos, o combate ao LSD nesse período acaba entrando dentro da guerra às drogas, né? Nos Estados Unidos esse processo foi um pouco anterior, em meados dos anos 60, 63, 64 começam as primeiras proibições locais, depois já em 65 o governo também proíbe federalmente. E nesse processo da proibição, acho que um momento chave é exatamente aí em 1965, 66, quando essa empresa Sandoz, que eu estava falando, ela para de produzir muito, tem muito a ver com isso que eu estou falando dos Estados Unidos, das proibições localmente ali, muitas pressões, né, o contexto da guerra às drogas, uma série de questões específicas da política dos Estados Unidos, mas também na política global a Sandoz é pressionada a parar com essa produção, né? Então, isso afeta, obviamente, o uso medicinal que se fazia aqui também no Brasil e em outros lugares, né? Então, acho que esses dois momentos, 1965, com o fim aí da pesquisa, da possibilidade do uso medicinal, e depois, definitivamente, 1970, quando se dá esse primeiro processo, isso teve também uma repercussão midiática, né? Então, ali se consolida mesmo, se fecham as portas para esse uso medicinal, terapêutico, que existia antes, né? E que hoje está sendo retomado um pouco, não no Brasil, mas em outros lugares. Né?
Queria que você falasse um pouco sobre esse primeiro processo. Quem são os principais personagens envolvidos e o que motivou a abertura do processo?
Então, isso é interessante, né? Posteriormente, a gente vê que a história começou, como você falou aí na apresentação, como eu falo na apresentação da tese, do livro, né? Começou com esse brasileiro Osmar Ludovico, com esse australiano Barry Holland, que se conhecem em uma prisão no Líbano, onde eles estavam presos por conta de terem ido lá buscar haxixe para vender na Europa. Então eram pessoas que tinham um envolvimento no tráfico de drogas, mas não eram, né, mega traficantes nem nada, eles eram mais até usuários do que traficantes, faziam um pequeno tráfico ali. E ao se conhecerem, eles planejam isso, veem que não existia demanda, não existia muito LSD no Brasil para vender, e que era o momento, que era a droga do momento, internacionalmente, com outra cultura e tal, e decidem vender aqui no Brasil, né? E o plano deles, final, na verdade, era vender isso para conseguir comprar cocaína aqui e vender na Europa, que aí sim eles achavam que eles iam ficar ricos, né? Que era uma droga também não tão acessível quanto é hoje e tal. Então, esses dois são, mais junto com um outro financiador, um inglês misterioso que nunca apareceu, são os três, digamos, artífices iniciais aí desse plano. E eles, ao chegar no Brasil, através do artista plástico Antônio Petkov, que tinha seus 20 e poucos anos nesse momento, ele ajuda a divulgar isso, né? Ele era envolvido na cena cultural, tal, hippie, o nascimento ali, consolidação do movimento hippie, Mutantes, esse pessoal em São Paulo. Ele era bastante envolvido e meio que ajuda a divulgar isso, a popularizar ali entre esse público de jovens que o Osmar e o Barry queriam acessar, né? Só que nesse momento, como eu falei, ainda não estava super claro se o LSD realmente era uma substância proibida, não tinha esse mesmo estigma, né, de se está fazendo tráfico, né, como existe hoje em relação a algumas substâncias, apesar, né, de tudo o que envolve a proibição. E só que o interessante também, que eu percebi pelos diversos pontos ali levantados, é que, na verdade, né, a polícia não tinha o conhecimento prévio dessas movimentações, do papel do Barry, do Osmar e tal. Então, para a polícia, e de fato o processo começa já pegando o Petkov, né, não esses outros que trouxeram a substância para o Brasil. E o interessante também é que o próprio delegado assume, o promotor, que eles fizeram essas primeiras diligências no começo de janeiro de 1970, em janeiro de 1970, ao verem no jornal que tinha uma, supostamente teria um agente do FBI que estaria no Rio de Janeiro procurando traficantes de LSD e tal. E essa matéria eu realmente achei, foi publicada no estado de São Paulo e, sei lá, 3, 4 dias depois é feita a prisão do Antônio Petkov em, acho que 26 de janeiro de 1970, que é aí que começa o processo com essa prisão, né? A partir, então, a polícia basicamente é constituindo ali, a gente pode ver isso, eles viram no jornal, falaram para os investigadores irem atrás, ver se tinha alguém em São Paulo também público comerciando, né, o LSD. A partir daí, é instalada essa roda da polícia, né, do funcionamento da polícia na época, que infelizmente ainda hoje não mudou muito, né, mas no qual a tortura tinha um papel central, né? Então, antes já, nas primeiras investigações, depois com a prisão do Petkov e que leva à prisão desses outros réus, né? Então, ao final são 7 réus, incluindo Petkov, Osmar, Barry, esse inglês, mais outras pessoas conhecidas dele, são 7 réus. Todos tiveram, tirando um que nunca foi pego, que é o inglês, todos tiveram alguma ameaça ou concretização de tortura, e não só eles, os também testemunhas, outras pessoas envolvidas com o processo tiveram, né, uma ligação, uma relação com a tortura muito direta e que permeia todo esse processo, né, sendo depois também essa relação com a tortura legitimada pelas instâncias judiciais e tal. Então a gente vê como nesse momento era central o papel da tortura para a prática não só policial, mas para a prática da justiça também. E acho que também isso é refletido até na imprensa, né? Uma certa desleixo também da imprensa, ou uma impossibilidade da imprensa falar sobre isso. Então, a partir disso, né, resumindo, né, então, ao encontrar esse processo, toda essa história, eu fui também juntando várias pontas para contar um pouco, não só desse caso, mas o que estava acontecendo no Brasil daquele momento, né? Então, as fontes são o processo, mas também a imprensa, depoimentos de alguns envolvidos, né? Entrevistas pela história oral, prontuários da polícia política, né? No DOPS, também encontrei de algumas pessoas, algumas informações. Então, eu fui juntando todas essas informações para relatar um pouco dessas trajetórias que são bem singulares, mas também tem muito de exemplar, de ajudar a entender o momento que a gente vivia no Brasil, né, e até no mundo um pouco também.
E o que aconteceu com eles? Eles foram condenados?
Os 7 réus, né, foram condenados, um deles nunca foi preso, que é o inglês, e durante o processo começa e termina todo em 1970, né, então se ele começa em janeiro... durante o ano, algumas pessoas foram sendo soltas, né? E o Petkov mesmo, através de habeas corpus, outros através de outras questões. Só esses dois iniciais que se conheceram no Líbano, o Osmar e o Barry, que ficaram presos até o fim de 1970. Já lá no finalzinho de 1970 sai a sentença. É uma sentença não muito alta, de 1 ano, 7 meses, algumas coisas assim. Não chega a 2 anos. Ou seja, não estou diminuindo, né, claro, uma sentença de prisão de nenhuma maneira, só se um dia já seria muito para qualquer um, mas a lei permitia que fosse até 8 anos, né, então a gente vê que não foi dado, assim, uma pena exemplar, não foi considerado também uma questão ali fundamental para o aparato da ditadura naquele momento. E como eu disse durante, já na condenação, né, alguns esses que responderam em liberdade, já também tiveram, alguns tiveram suas penas computadas para, como se chama, condicional, né, o Petkov já estava fora do Brasil, beneficiado por esse habeas corpus, então só continuaram respondendo presos mesmo até 1970, o Barry e o Osmar. Mas eles também não cumpriram a pena toda, porque ao final de 1970 receberam um indulto presidencial, né, que já desde aquela época até hoje, todos os anos, existe esse indulto, né, para alguns presos que estão com pena pequena, estão acabando a pena, e uma série de questões ali. Então, todos foram condenados e todos, ao final de 1970, estavam soltos. Né? O Petkov já foi morar no exílio, morou em Londres, sob o contexto da contracultura em Londres. O Osmar e o Barry passam por uma conversão ao cristianismo, mudam completamente sua vida. Então, esse processo também teve influências muito grandes, como não poderia deixar de ser, na vida, né, dessas pessoas também, que foram por caminhos muito diferentes e que não mais tinham a ver com o LSD ou com contracultura, nem nada, né?
Nós conversamos com Júlio Delmanto, autor de uma tese de doutorado sobre a história social do LSD no Brasil. Para saber mais, leia a entrevista feita por Cristina Queiroz no site revistapesquisa.fapesp.br. Júlio, muito obrigado pela sua entrevista.
Muito obrigado a você, Fabrício.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Titã, a maior das 82 luas de Saturno, está se afastando do planeta a uma velocidade quase 100 vezes superior à prevista anteriormente. Maior do que o planeta Mercúrio, Titã é a única lua do Sistema Solar a manter uma atmosfera, lagos em sua superfície e possivelmente um oceano líquido sob uma espessa camada de gelo. Medições da órbita de Titã feitas ao longo de 10 anos indicam que o satélite atualmente se distancia de Saturno a uma taxa de 11 centímetros por ano e não ao ritmo de 0,1 centímetro ao ano estimado anteriormente. Medida por duas estratégias diferentes, essa velocidade de afastamento indica que quando Titã se formou, estava muito mais próxima do planeta. Segundo James Fuller, pesquisador do Instituto de Tecnologia da Califórnia e um dos autores do estudo, a maioria dos trabalhos anteriores previa que luas como Titã teriam surgido a uma distância orbital semelhante à que se encontram atualmente.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
A costa do Brasil é um dos maiores centros de biodiversidade de baleias e golfinhos do planeta, mas em algumas regiões essas populações estão diminuindo. Para falar sobre a diversidade de espécies que habita o litoral e a importância delas no equilíbrio ecológico, nós vamos conversar agora por Skype com o biólogo Marco César de Oliveira Santos. Ele é professor do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. Ele coordenou um projeto de pesquisa, apoiado pela FAPESP, sobre a ocorrência, distribuição e movimentos de cetáceos na costa do estado de São Paulo. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, Fabrício. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui e alô a todos os ouvintes aí que estão nesse exato momento nos escutando.
Professor, queria que o senhor falasse sobre o que mudou na compreensão dos papéis ecológicos das baleias e dos golfinhos. Como isso tem evoluído?
Essa pergunta é interessantíssima, porque quando eu falo para vários amigos meus que eu faço pesquisa com baleias e golfinhos, a resposta que eu tenho é: ah, você só trabalha com aqueles animais fofinhos. Eles só servem para embelezar os oceanos. E eu ficava um pouco injuriado, né, com essa limitação dessa observação, dessa conotação que a sociedade em geral tem sobre baleias e golfinhos, que não deixam de ser fofinhos, né? Mas de 2010 para cá, um grupo seleto de cientistas globalmente começou a provar os papéis ecológicos de baleias e golfinhos. E eu vou destacar dois principais que têm relação com a nossa sobrevivência da espécie humana. Um deles é que, por meio das fezes, baleias e golfinhos em todas as bacias oceânicas fertilizam o fitoplâncton, que são as microalgas que são responsáveis pela produção de metade do oxigênio que a humanidade respira. Então, baleias e golfinhos regam os oceanos para a gente, nos oferecendo possibilidade de consumir metade do nosso oxigênio. E o segundo aspecto bastante importante que baleias e golfinhos prestam serviços importantes para a humanidade é que baleias e golfinhos geralmente têm muitas espécies diferentes de presas, têm uma diversidade na dieta. Eles são conhecidos como predadores de topo de teias alimentares. Esses predadores de topo de teias alimentares, eles geralmente balanceiam, eles regulam as populações de todas as suas presas, mantendo essas populações estáveis. Ou seja, eles mantêm a diversidade dos organismos marinhos no planeta. E isso nos favorece, porque nós, seres humanos, obtemos parte da nossa proteína ingerida nos oceanos, a parte da proteína ingerida animal dos oceanos. Então, a gente tem baleias e golfinhos servindo como estabilizadores das teias alimentares para que as sociedades humanas possam pescar esses itens alimentares para a nossa própria sobrevivência.
Qual é o grau de diversidade de cetáceos na costa brasileira e na costa de São Paulo, que é o seu objeto de estudo?
Isso, e essa é uma interessante pergunta, porque poucas pessoas sabem que a gente tem uma alta diversidade de baleias de golfinhos, não só em águas brasileiras, mas na costa paulista. Eu vou te apresentar números importantes agora. São 81 espécies de baleias de golfinhos descritas globalmente. São apenas 81 espécies. Dessas 81 espécies, 47, mais da metade, já foram reportadas em águas brasileiras. Eu estou contando toda a nossa zona econômica exclusiva e estou contando a bacia amazônica, que a gente tem duas espécies de golfinhos. Dessas 47 espécies de baleias de golfinhos, que a gente chama coletivamente de cetáceos, a gente tem 30 que já foram reportadas na costa do estado de São Paulo. Então, uma alta diversidade biológica nessa região subtropical que tem alta produtividade biológica. E baleias e golfinhos em alta diversidade em algumas bacias oceânicas representam qualidade de vida nesses ambientes. Porque baleias e golfinhos geralmente são indicadores de qualidade de vida de ambientes marinhos.
Nós estamos conversando com o biólogo Marco César de Oliveira Santos, professor do Instituto Oceanográfico da USP. Professor, algumas dessas espécies estão se tornando mais raras. Qual é a situação de baleias e golfinhos numa costa como a de São Paulo, que tem uma atividade econômica muito forte?
Essa é uma interessantíssima questão, porque baleias e golfinhos têm uma história evolutiva mais longa que a história evolutiva humana. Eles começaram a surgir no planeta por volta de 55 a 50 milhões de anos. E aí foram ocupando todas as bacias e se adequando ao ambiente em que eles utilizam bastante o som para se comunicar, para procurar presas, porque o som na água se propaga 5 vezes mais rápido do que no ar. E há aproximadamente cerca de 200 mil anos surgiu a espécie humana no planeta. E depois da Revolução Industrial, e depois também das descobertas de óleo nos oceanos, a humanidade foi para os oceanos explorar os oceanos e trouxe nesta exploração a poluição sonora, a poluição química, a competição por uso de espaço, também a competição pelos itens da pesca. E essas ocupações humanas e utilizações humanas dos oceanos, elas vieram embasadas com pouco conhecimento sobre baleias e golfinhos. Esses conhecimentos de baleias e golfinhos no ambiente natural, ele data de cerca de 20, 25 anos para cá. É muito novo. Então, essas explorações oceânicas de pesca, mineração, indústria de óleo e gás, elas não tiveram um componente inicial de preocupação com a saúde de baleias e golfinhos. A consequência foi que a grande maioria das espécies de baleias e golfinhos estão em declínios populacionais globalmente. As populações estão declinando. A grande vantagem da ciência é que a ciência chamou o alerta sobre a nossa ocupação dos oceanos. E como você bem alertou, a costa do estado de São Paulo, que é um estado bastante importante para o país em termos de uso de recursos marinhos, a presença do maior porto da América Latina em Santos, dentre outros aspectos, passou a considerar nos seus planos de manejo da região costeira esta presença da diversidade de baleias e golfinhos, que não era conhecida até agora. Então, essas produções recentes, científicas, geradas com apoio da FAPESP, estão subsidiando informações para os órgãos gestores, por exemplo, aqui do estado de São Paulo, para que a gente comece a equacionar melhor o nosso uso da costa, principalmente uma costa bastante utilizada e superpovoada como a costa paulista.
Que tipo de política pública essas informações estão municiando, professor?
Tem duas frentes e correntes que são basicamente que prioritárias. A primeira delas envolve a pesca. A pesca é bastante importante para nós humanos enquanto sociedade. E a pesca nem sempre foi gerenciada da melhor forma possível. A pesca, algumas atividades pesqueiras, acaba levando baleias, golfinhos, tartarugas marinhas, elasmobrânquios, que é o grupo que envolve os tubarões e raias, a se envolverem acidentalmente nessas operações. Eles não são o alvo da pesca, mas eles acabam sendo capturados e vindo a morrer. Esse é um dos aspectos que leva essas populações a declinar. Se a gente prestar atenção na professora baleia e no professor golfinho, eles nos ensinam que como a dieta deles é variada, eles acabam explorando um pouquinho de cada. Nós humanos deveríamos nos espelhar, a professora baleia e o professor golfinho, que estão há muito mais tempo no planeta Terra, e fazer com que a pesca explore de maneira equilibrada esses itens do mar. Então, a partir daí, e desse exemplo, a gente pode trabalhar com uma gestão participativa, sentados à mesma mesa, gestores, pesquisadores e operadores de pesca, para que a gente, de médio a longo prazo, consiga equacionar essa solução. E o outro aspecto tem relação a um aumento considerável em estados como São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, do número de embarcações na água, na costa, principalmente embarcações de, número um, lazer, e número dois, de transporte de mercadorias e também de transporte envolvendo indústria de óleo e gás, em função das descobertas do pré-sal. Esse aumento de embarcações na água traz poluição física, sonora e riscos de atropelamentos para baleias e golfinhos, levando eles à fatalidade. O que a gente pode fazer, principalmente no caso dos barcos, das embarcações que são de pessoas que estão interessadas em lazer e recentemente estão perseguindo baleias e golfinhos e trazendo estresse a baleias e golfinhos, que a gente atue junto com conselhos gestores num processo de gestão deste potencial recurso que pode ser a ser utilizado para turismo. Mas da forma com que atualmente, no litoral como São Paulo e Rio de Janeiro, está sendo feito, é uma forma bastante preocupante, porque virou cada um por si. Cada um compra sua embarcação e sai por aí perseguindo baleia e golfinho para fazer os seus pequenos vídeos para suas redes sociais. E isso está fazendo com que baleias e golfinhos tenham um estresse adicional muito elevado.
Pesquisadores e gestores estão conversando sobre isso?
A gente iniciou há alguns anos as primeiras conversas. Entretanto, essas conversas elas se solidificam muito mais, elas se concretizam quando a gente compartilha dados científicos, quando a gente traz informações que foram tecnicamente levantadas, avaliadas e etc. E este projeto, apoiado pela FAPESP, ele foi fundamental, essencial para esse patamar e esse ponto que nós chegamos. Então, em outubro deste ano de 2020, um dos trabalhos que nós publicamos, ele praticamente mapeou o nicho ecológico de seis espécies mais importantes na costa do estado de São Paulo, mostrando as áreas utilizadas por essas espécies. Então, essas informações são bastante recentes, agora nesse período de pandemia, são de outubro de 2020. A ideia é, num curto prazo, e principalmente num pós-pandemia, que a gente traga à mesa vários atores que podem estar envolvidos na conservação de baleias e golfinhos, para que essas informações sejam compartilhadas, discutidas e juntos nós caminhemos para uma gestão compartilhada, visando a proteção de baleias e golfinhos.
Professor, o senhor tem um exemplo de berço de algumas espécies? Onde algumas delas se encontram hoje?
Ótima pergunta. A gente tem, por exemplo, no litoral sul do estado de São Paulo, no estuário de Cananéia, em águas protegidas do mar, tem uma população residente que está sempre lá todos os dias do ano, de uma espécie chamada de boto cinza, Sotalia guianensis. O boto cinza está lá todo ano, é o lugar mais seguro e mais tranquilo de observar botos aqui no estado de São Paulo. Eu trabalho com esses botos desde 1995 e conheço, por exemplo, a comunidade local que vive do turismo ecológico, e é uma comunidade que tem como princípio a proteção dos botos. Os botos cinza não estão só lá naquele estuário, lá melhor é o melhor setor para observar, mas eles estão também em toda a costa paulista, bem perto da costa, bem perto da zona de arrebentação das ondas, onde eles dividem uma área com uma espécie chamada toninha, uma espécie muito pequenininha, bastante ameaçada de extinção. Ela é considerada vulnerável à extinção e ela é amarronzada e ela se envolve bastante em capturas acidentais de pesca. Além do boto cinza da toninha, tem três espécies que merecem chamar atenção porque elas gostam de surfar na proa das embarcações. O boto cinza e a toninha odeiam embarcação. Eles são aversos, mas golfinho nariz de garrafa, golfinho de dentes rugosos e golfinho pintado do Atlântico, essas três espécies super comuns na costa paulista, adoram vir à proa da embarcação pegar ondas, que pode ser um divertimento, tem um componente social entre eles de ver quem vai ficar na onda por mais tempo. E para quem está a bordo, a melhor sugestão é que mantenham a embarcação em movimento, porque a maioria das pessoas pensam: ah, eu vou parar a embarcação e vou nadar com eles. E quando para a embarcação, os golfinhos vão embora, porque eles estavam gostando das ondas, eles estavam apreciando as ondas. E é o momento de poder filmar e fotografar. E além dessas espécies de golfinhos, a gente tem uma espécie que é espetacular, que tem preferência de uso da nossa costa aqui do estado de São Paulo entre a primavera e o verão. Lá para setembro começam vários registros e vai até março, principalmente naquela extensão de ilhas que vai da Ilha do Bom Abrigo, no sul de São Paulo, passa pela Laje de Santos e vai para Alcatraz e Ilha Bela, que é a baleia de Braide. O Braide é Brye, que é o nome da pessoa que foi homenageada no nome dessa baleia. Ela está aqui para se alimentar de sardinhas, principalmente. Ela é muito rápida. Ela chega a ter entre 15 e 16 metros de comprimento quando adulta. E ela é observada por aqui, principalmente entre setembro e fevereiro, março, do ano seguinte. Então, essas seis espécies que eu comentei aqui com vocês são as mais comuns que a gente acaba encontrando praticamente quase todo ano na costa do estado de São Paulo.
Nós estamos conversando com o biólogo Marco César de Oliveira Santos, professor do Instituto Oceanográfico da USP. Professor, o senhor falou do estresse que esses animais podem sofrer com contato humano e também se referiu a projetos de turismo responsável. O turismo não pode contribuir para os esforços de conservação?
Existe uma concepção globalizada já do cidadão cientista. É a pessoa que de repente está a bordo de alguma embarcação, usa o seu celular. Hoje as embarcações têm GPS e elas acabam contribuindo com a ciência. No caso das operações de turismo, o Brasil ainda está engatinhando nessa área. No exterior, as observações de turismo para principalmente baleias, mas algumas áreas para golfinhos, elas foram consolidadas depois de vários anos de discussão entre gestores governamentais e pesquisadores para que se fizessem operações que não levassem os animais a estresse. Então, elas são limitadas no tempo e no espaço e são condicionadas a diversas regras de distanciamento. Nós precisamos investir neste exercício no Brasil, que nós não investimos da maneira correta. E caso nós investamos neste exercício, nós poderemos ter pesquisadores a bordo coletando informações. A pessoa que participa de um cruzeiro desse aprende informações. Pode ser que algum dia ela saia num barco de operação de mergulho, ou ela saia num barco de passeio e aviste baleia ou golfinho, e ela tenha noção de como registrar a informação e compartilhar com um banco de dados, por exemplo, que pode ser da própria FAPESP, do programa Biota FAPESP, que o meu laboratório contribui com os dados de ocorrências de baleias e golfinhos da costa do estado de São Paulo. Se a gente tem uma central onde a gente enriquece com esses dados, a gente consegue fazer melhor, cada vez melhor a gestão e a proteção de baleias e golfinhos.
Esse projeto de pesquisa que o senhor coordenou é sobre a ocorrência, distribuição e os movimentos dos cetáceos. Como foi executar esse projeto? Quantas vezes, o senhor foi para o mar observar esses animais? Que ajuda que teve?
Ah, foi uma experiência espetacular e era um sonho de consumo que eu tinha desde que eu ingressei na biologia em 1989. E entre 2012 e 2015, eu efetuei cruzeiros oceanográficos pela costa do estado de São Paulo. E a costa do estado de São Paulo tem cerca de 600 quilômetros de extensão. E eu não fiquei só vinculado à costa do estado de São Paulo. No norte, nossa equipe passou um pouco para o Rio de Janeiro, e no sul, a gente passou um pouco para a costa do Paraná. Principalmente pelo fato de que baleia e golfinho não tem passaporte, não existe fronteira para eles. Então, eles têm liberdade de cruzar essas extensões costeiras. E eu utilizei uma embarcação rápida, de cerca de 15 metros de comprimento, contratada aqui na Baixada Santista, que era uma embarcação utilizada para, e ainda é utilizada para, operações de mergulho para lazer. E eu fazia, cruzeiros para o norte e para o sul do estado de São Paulo. Esses cruzeiros duravam 3 dias para cada setor, 3 dias para o norte e 3 dias para o sul. E eu levava a bordo estudantes de pós-graduação e de graduação. Então, nós íamos numa equipe de cerca de 5 a 6 pessoas, mais 2 da tripulação. Em 3 dias, cobríamos o norte do estado de São Paulo, voltávamos para Santos. Numa outra ocasião, 3 dias para o sul e voltávamos de novo para Santos. A bordo, estávamos equipados de máquinas fotográficas para, primeiro, registrar as espécies, segundo, identificar indivíduos das espécies. As nadadeiras dorsais de baleias e golfinhos variam em formato e com marcas naturais de indivíduo para indivíduo. Seria o RG de cada um desses indivíduos. E fotografando eles ao longo do tempo e do espaço, a gente consegue entender movimentos deles pela costa, que a gente avançou demais nesse conhecimento com esse projeto. A gente não esperava avançar tanto. E a gente consegue também compreender se eles são residentes daqui ou se são visitantes esporádicos. E além da máquina fotográfica, a gente tinha uma balestra. Uma balestra que estava dotada de uma flecha, a flecha tinha uma ponteira, que ela era direcionada a esses golfinhos e baleias, batia nesses animais e caía na água. E essa ponteirinha coletava uma amostra de pele e uma amostra de gordura. Uma amostrinha bem pequenininha, que é coletada da base da nadadeira, onde tem menos terminações nervosas. É como se fosse uma vacina para uma baleia e golfinho. Eles sentem a picadinha, mas continuam normalmente o comportamento deles logo depois. E com essas amostras de pele e de gordura, nós conseguimos fazer diversos estudos ecológicos. A gente consegue também avaliar o grau de saúde de baleias e golfinhos da costa de São Paulo ao avaliar o estado de contaminação química dessas espécies. Então a gente fazia esses estudos e complementava esses estudos com a gravação de sons desses indivíduos. A gente levava um hidrofone a bordo e um gravador, soltava o hidrofone e gravava os sons emitidos por baleias e golfinhos que precisam se comunicar nesse meio. E esses sons são importantes, primeiro, para a gente conhecer melhor os parâmetros acústicos de cada uma dessas espécies, para que a gente use essas informações de base com técnicas de machine learning, para a gente deixar hidrofones na água no futuro, os hidrofones captarem esses sons e a gente recuperar esses sons e já identificar as espécies de baleias e golfinhos no futuro próximo, sem a necessidade de estar navegando ao longo da costa para o resto das nossas vidas. Então esse é um projeto que a gente está desenvolvendo em paralelo àquela proposta inicial da FAPESP, que a gente teve um apoio de uma empresa americana chamada OceanX, que contribuiu com alguns hidrofones, e a gente vem fazendo e vem aprimorando esse estudo a cada ano. A ideia é que a gente consiga, em médio prazo, oferecer às unidades de conservação marinhas do Estado de São Paulo a possibilidade de a gente ter um gabarito, a gente ter uma biblioteca onde estão todos os parâmetros físicos que fazem a gente identificar as distintas espécies de baleias e golfinhos, e é só colocar um hidrofone na água, deixar ele ali, e o hidrofone tem uma vantagem enorme sobre as embarcações e esses processos de navegação em cruzeiros oceanográficos. O hidrofone fica na água num fundeio, ele fica lá preso por uma poita, e ele trabalha de fim de semana, feriado, ele trabalha com mar bom, com mar ruim, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Em momentos todos, como eu mencionei, que às vezes a equipe de pesquisa não consegue trabalhar pela falta de luz e pela falta de segurança. Então a gente aproveitou um pouco desse projeto para começar a olhar para o futuro, para olhar como a gente vislumbra o monitoramento da presença de baleias e golfinhos num país com dimensões continentais como o Brasil, utilizando uma técnica moderna da acústica marinha, sem necessariamente ter que voltar novamente a embarcar, gerando a poluição sonora e a poluição química nos oceanos.
Nós conversamos com o biólogo Marco César de Oliveira Santos, professor do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, para saber mais sobre as populações de baleias e golfinhos na costa brasileira. Leia a reportagem de Gilberto Stan no site revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço, foi um prazer, uma honra, e estou à disposição quando precisarem.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Pesquisadores do Instituto Butantan descobriram que as cecílias, ou cobras cegas, são animais peçonhentos capazes de injetar veneno em suas presas. Com o corpo alongado, como o de cobras e serpentes, que são répteis, as cobras cegas são os primeiros anfíbios nos quais se encontram glândulas de veneno na base dos dentes. Outros anfíbios, como sapos e rãs, têm glândulas produtoras de toxinas na pele. Elas, no entanto, servem para a defesa passiva, permitindo que se livrem de predadores que tentam abocanhá-los. As glândulas de peçonha das cobras cegas se desenvolvem a partir do mesmo tecido que gera os dentes, assim como ocorre nas serpentes. O biólogo Pedro Luiz Maio Fontana, que faz estágio de pós-doutorado no Butantan, identificou as glândulas de peçonha das cobras cegas ao estudar a espécie Siphonops anulatus, comum na América do Sul.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Cobras cegas têm hábitos subterrâneos e olhos reduzidos e medem no máximo 30 centímetros. Recentemente, paleontólogos do campus de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo descreveram a maior e mais antiga cobra cega já encontrada. Ela media cerca de 1 metro, mais do que o triplo das cobras atuais, e viveu há 87,8 milhões de anos. Nós vamos conversar agora por Skype com a coordenadora desse trabalho, a paleontóloga Anne Show, professora do Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP. Olá, professora, seja bem-vinda mais uma vez ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Obrigada pelo convite, Fabrício. É sempre muito legal estar aqui nesse programa.
Professora, como era essa cobra cega? Ela viveu há 87,8 milhões de anos. Como era o ambiente em que ela vivia?
É a Boipeba thaiasuensis, que é o nome da serpente que nós acabamos de publicar, né? Foi uma serpente do grupo das cobras cegas, né, que é um grupo de serpentes modernas, e o nosso achado, ele corrobora com alguns estudos anteriores, que a origem e a diversificação desse grupo de cobras cegas deve ter acontecido há mais ou menos há 100 milhões de anos atrás. Então, esses estudos eram com base em informações moleculares, né? E o registro fóssil que a gente traz, então, vem corroborar esses dados dentro do Cretáceo, né? A idade final da era Mesozoica, encontrada nos sedimentos daqui do interior do estado de São Paulo, da formação Adamantina, né? No município de Itaiaçu. E esse contexto geológico da formação adamantina, ele é curioso porque ele foi um momento, né, de muita aridez, né, mas também existia um corpus d'água, né, isso é evidenciado, né, por uma associação de fauna. Então a gente tem dinossauros, a gente tem jacarés terrestres, a gente tem anfíbios, tartarugas, né, e agora a gente traz o primeiro registro de uma cobra cega aqui para os sedimentos da formação adamantina do estado de São Paulo. Então, é o primeiro registro de uma serpente fóssil para o estado de São Paulo como um todo.
Quer dizer, os paleontólogos imaginavam poder encontrar um registro de cobra cega com essa idade. Mas vocês esperavam que fosse desse tamanho?
Então, primeiro que a gente não esperava, né, que a Boipeba, de fato, fosse, né, uma cobra cega, né, que significa muito, né, um grupo moderno já estando aqui no antigo supercontinente Gondwana, né, que são associações entre América do Sul, África, Austrália, Antártida e Índia, né, que é o antigo supercontinente Gondwana. E segundo, né, que a partir das nossas avaliações anatômicas e morfológicas, chegamos à conclusão que a Boipeba, de fato, era uma cobra cega, mas de dimensões muito maiores do que a gente conhece hoje desses grupos recentes, né? Porque, como tu disse lá no início, as cobras cegas atuais, elas chegam no máximo a 30 centímetros de comprimento, e nas nossas estimativas, a Boipeba chegava a 1 metro. Então, isso significa que a Boipeba era uma gigante, né, das cobras cegas lá no finalzinho do Mesozoico, e que vai então trazer luz sobre as tendências evolutivas dos escolecofídeas, que é a linhagem atual das cobras cegas, onde o tamanho reduzido que a gente vê hoje nessas serpentes pode estar, né, associado a processos de miniaturalização, né? Em outras palavras, elas foram diminuindo de tamanho ao longo do tempo, e a Boipeba foi a maior delas, né?
Nós estamos conversando com a paleontóloga Anne Show, professora do Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP. Professora, o que foi encontrado exatamente? Quais são as características do fóssil? E como, a partir desse fóssil, se conseguiu inferir o tamanho e as características dessa cobra cega?
Então, a Boipeba, ela foi descrita com base numa vértebra isolada, né, as vértebras fazem parte da coluna vertebral, né, e que correspondem a grande parte dos registros fossilíferos de serpentes conhecidas. Então, essa única vértebra, ela vai apresentar uma morfologia bastante achatada, que significa que ela é bem deprimida, né, em altura, Por isso que é o nome Boipeba, que em tupi-guarani significa cobra achatada, né? E essa vértebra, ela tem mais ou menos uns 7 milímetros de comprimento, né? Que quando comparada e analisada através dos dados metodológicos que a gente apresenta no paper, né? De fato, acabou demonstrando que as dimensões da Boipeba são superiores, né, quase 3 vezes maiores do que as serpentes escolecofídeas ou cobras cegas atuais, né? Então, fora o tamanho, a gente também trouxe outras evidências sobre por que, né, que a Boipeba foi então atribuída a esse grupo de escolecofídea, que tem muito a ver com a própria anatomia da vértebra, né, que é a ausência de um processo que aparece na porção da parte de baixo da vértebra, né, e a articulação das costelas com a própria vértebra, que fazem com que sejam mais próximos, né, das cobras cegas atuais, né? E essa caracterização de uma vértebra mais larga, né, e mais curta, e uma característica dessa área de articulação com as costelas serem mais proeminentes do que é visto hoje nas cobras cegas, né, faz que ela seja diferente das cobras cegas atuais, inclusive.
Nesse local em que o fóssil da cobra cega apareceu, também foram encontrados fósseis de outros animais nos últimos anos. O que, que tem ali, professora?
Bom, a região de Monte Alto, onde a Boipeba foi coletada, é uma região muito rica de fósseis, né? Embora a Boipeba tenha sido coletada no município de Itaiaçu, e aí em homenagem, né, o nome específico da serpente é Boipeba taiaçuensis, em homenagem ao município de Itaiaçu, fica então na região de Monte Alto, que é ricamente, né, cheia de fósseis, né, de crocodiliformes, né, que foram os grandes crocodilianos terrestres, né? Então, junto da localidade da Boipeba foi coletado o crocodiliforme Monte Alto Sucos, né, que seria o táxon mais representativo da região, porque também recebe o nome em homenagem ao município de Monte Alto, e também vai ter as tartarugas, né, e dinossauros, né, também associados nessa, não nessa localidade, mas em toda a região que vai englobar rochas da formação adamantina. Então, é essa região, né, que é muito próximo daqui do município de Ribeirão Preto, é uma região muito rica de fósseis, e nós já encontramos outros restos de outras serpentes também, né, que ainda estão em estudo. Então, é um cenário e uma localidades, muito interessantes para futuras descobertas sobre serpentes e outros organismos que viveram no Cretáceo há 87 milhões de anos atrás aqui no Brasil.
Nós estamos conversando com a paleontóloga Anne Show, professora do Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP. Professora, vocês continuam trabalhando nesses sítios?
Sim, continuamente a gente tem uma parceria com o Museu de Monte Alto, que é da onde provém esse fóssil, né? Atualmente o holótipo da Boipeba está, né, sob empréstimo para o Laboratório de Paleontologia daqui de Ribeirão Preto, em breve ela vai retornar para o museu de lá. Então a gente tem uma parceria, né, com o Museu de Monte Alto, que faz com que a gente possa, junto com os pesquisadores de lá, né, prospectar e procurar mais fósseis, né, de tanto de serpentes e de outros organismos, né.
Como esse trabalho é articulado? A senhora vai lá, seus alunos vão lá, pesquisadores e estudantes vão sempre a essa localidade procurar fósseis?
Fabrício, a tua pergunta é muito bacana, porque o Thiago Schneider, né, Facchini, que é o líder, né, desse artigo, o autor desse artigo, ele foi, né, um estudante de biologia que fazia estágio no Museu de Monte Alto, sei lá, 10 anos atrás, e enquanto eu estava no meu doutorado, ele me mostrou essa vértebra e naquele momento eu disse para ele, olha, acho que a gente pode estudar procurando sobre serpentes basais, né, mais primitivas da América do Sul para comparar. Dois anos depois, né, eu felizmente fui contratada aqui na Universidade de São Paulo, ele veio para a USP de Ribeirão Preto realizar a seleção de mestrado e foi aprovado. Então, esse trabalho é fruto da dissertação de mestrado dele, que na época, né, enquanto ele era estudante, ele participava junto das expedições de campo com os pesquisadores do Museu de Monte Alto, né? Então, o Thiago, ele não só descobriu a Boipeba, né, no afloramento, como também a descreveu, né? Isso é uma coisa muito rara, né? A gente fala raro, mas, assim, a própria pessoa que descobre, descreve, né? O próprio fóssil, né, e é uma coisa muito bacana. Então, a partir dali, com esse ingresso, né, do Thiago, tanto no nosso programa de pós-graduação aqui na USP, e continuando seus trabalhos no Museu de Monte Alto, a gente foi expandindo, né, a uma parceria com o museu, e agora a gente pode, né, mais frequentemente ir, né, para essas localidades coletar junto com o pessoal do museu.
E o Thiago está fazendo o que agora?
O Thiago agora é estudante de doutorado, né, acho que ele está no último ano dele, é estudante ainda do nosso laboratório de paleontologia, e no momento agora ele está estudando outro fóssil da região de Monte Alto, mas dessa vez é um crocodiliforme fóssil, né, um dos grandes crocodilos terrestres que habitaram aqui a região de São Paulo há 87 milhões de anos atrás.
Também foi ele que encontrou?
Esse jacaré especificamente, eu acho que foi uma associação, várias pessoas encontraram, né, e que agora ele está tendo a possibilidade de estudar em conjunto com esses outros pesquisadores de Monte Alto.
Nós conversamos com a paleontóloga Anne Show, professora do Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, para saber mais sobre o fóssil da cobra cega que viveu 87 milhões de anos atrás. Leia a reportagem de Marcos Piveta no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço, muito obrigada, Fabrício. Até a próxima.
E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Como continua sendo importante manter o distanciamento social, as entrevistas desse programa foram gravadas por Skype. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.